Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide que Congresso Nacional não foi omisso ao não regulamentar a publicidade de cervejas e vinhos.
Justiça Trabalhista reconhece vínculo de emprego entre regente de coral e Igreja Presbiteriana de Belém, no Pará.
Em Santa Catarina, motorista deve ser indenizado por danos morais por conduta abusiva de policiais militares.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
Em sessão plenária, os ministros do STF decidiram que o Congresso Nacional não foi omisso ao não regulamentar as propagandas de bebidas com baixo teor alcoólico.
Na ação proposta pela Procuradoria-Geral da República, foi alegado que dispositivo da Constituição prevê que as propagandas de bebidas alcoólicas estarão sujeitas a restrições legais.
Esse dispositivo foi regulamentado por lei federal, mas a própria lei restringiu os efeitos às bebidas com teor alcoólico superior a 13 graus, o que exclui cervejas e vinhos. Ana Paula Ergang.
Todos os ministros acompanharam o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia, que votou pela improcedência da ação. Para a ministra, o Congresso Nacional não foi omisso.
O pedido não pode prosperar. Tão importante quanto a preservação da saúde daqueles que se excedem no uso de bebidas alcoólicas e que poderiam consumi-las em níveis menores, também é da saúde constitucional preservarem-se e resguardarem os princípios fundamentais do direito constitucional, como a da liberdade de informação e o da separação de poderes.
O entendimento do Supremo vincula e cancela as decisões proferidas em sentido contrário por outras instâncias do Poder Judiciário.
A expressão sem álcool, usada em uma das versões da cerveja Bavária, foi considerada legal, embora o produto contenha pequeno teor alcoólico. A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça.
Decisão anterior da Justiça Gaúcha considerou a propaganda ilegal, mas a cervejaria recorreu. Tiago Gomide.
A turma, por maioria, acompanhou o entendimento do ministro Raul Araújo, que observou que a legislação permite que cervejas com teor alcoólico igual ou inferior a 0,5% sejam classificadas como sem álcool e deixem de apresentar no rótulo a advertência de que o produto contém álcool.
Um regente de coral pediu o reconhecimento do vínculo de emprego entre 2006 e 2007, quando prestou serviço para uma igreja presbiteriana no Pará.
A defesa alegou que o homem era da comunidade evangélica, trabalhava como voluntário e que é servidor público.
Mas, de acordo com a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, o profissional comprovou que teve que apresentar o currículo para ser aceito. Além disso, recebia recompensa em dinheiro. Ricardo Cassiano.
A igreja recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas o caso sequer foi analisado pela quarta turma. O relator, ministro Fernando Eizo Ono, esclareceu que o julgamento iria requerer a análise de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Dessa forma, ficou mantida a decisão do regional e a igreja deve pagar todas as verbas trabalhistas devidas ao regente com reconhecimento do vínculo de emprego.
Em Santa Catarina, motorista deve ser indenizado por danos morais por conduta abusiva de policiais militares. O valor foi estipulado em R$4.000.
Os agentes alteraram o boletim de ocorrência que registrou o acidente de trânsito, caracterizando o motorista como condutor embriagado.
Os policiais já haviam atestado que a aparência do homem era normal. A análise do boletim mostra que houve rasura no local para descrever a situação do motorista. Jorge Macedo.
Essa situação trouxe uma série de aborrecimentos ao motorista. Um processo administrativo apurou a situação, anotou as alterações e aplicou sanções aos policiais. Um deles, ao final, chegou a admitir o equívoco. Além da indenização, o motorista não precisa mais pagar a multa de R$1.000 que lhe foi imposta.
O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenou uma indústria têxtil a contar como horas trabalhadas o tempo gasto por um empregado para vestir o uniforme e se alimentar.
O funcionário conta que gastava, em média, 40 minutos para realizar as duas atividades, mas esse tempo era desconsiderado pela empresa como expediente trabalhado.
Segundo testemunhas, os funcionários trocavam de uniforme e colocavam equipamento de proteção individual antes de bater o ponto desconto na chegada e depois na saída. O tempo para lanches também não era remunerado. Fábio Salema.
A decisão citou o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, confirmando que há um limite máximo de 10 minutos diários no registro do ponto. Caso seja ultrapassada, será considerado como extra o tempo que exceder a jornada. Com a decisão, a empresa deve pagar os 40 minutos excedentes a título de horas extras por dia de trabalho. Ainda cabe recurso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.